Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o Autores e Livros. A revista literária da Rádio Senado tem sido entregue aí na sua casa num formato diferente, devido aos cuidados que precisamos tomar por conta da epidemia do coronavírus. Todo mundo em casa, mas cercado de livros, é a melhor companhia nesse período de isolamento social. A ideia aqui é dar dicas de leitura para que você possa passar esse período lendo. Mas se você já tiver a sua lista, pode nos passar também em qualquer dos nossos canais. WhatsApp 61 98611 9591, ou pelo e-mail radio@senado.leg.br. Nosso encontro hoje é dedicado a um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, Rubem Fonseca, que faleceu essa semana aos 94 anos. Mestre da narrativa curta, ele publicou mais de 30 livros, não apenas de contos, mas também novelas e romances, e ainda escreveu roteiros para TV e cinema. Foi, de certa forma, um inovador da literatura brasileira ao aliar a temática social crua com um estilo direto, de fácil apreensão por um público mais amplo, sem deixar de ter grande valor literário, com o reconhecimento da crítica. Ele recebeu os prêmios mais importantes da literatura em língua portuguesa, como Camões e o Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. A gente conversa sobre a obra do José Rubem Fonseca com duas ávidas leitoras dele, que estão sempre aqui conosco, Mayra Cunha e Mônica Rizzo. Anderson Mandanha também me acompanha nesse bate-papo. Vamos lá. Mayra, é com você.
Responsabilidade, né? Bom, o Rubem Fonseca, ele entrou na minha vida, eu ainda estava no final da minha adolescência. Eu achei um livro de contos reunidos dele nas estantes do meu pai e, como sempre, fui bem curiosa com livros e tal, comecei a ler e era um calhamaço, porque são vários livros juntos numa encadernação só. E, de repente, eu vi, eu tinha lido tudo. E aí me chamou muito a atenção essa narrativa que prendia tanto a atenção de quem vinha lendo clássicos por conta do colégio e tal. E aí foi que eu fui procurar saber direito quem era esse cara. E o meu fascínio cresceu muito saber que ele começou a escrever perto dos 40 anos. A gente fala, ele faleceu aos 94 e tal, né? E parece que ele escreveu durante 80, 70. Mas ele começou a carreira dele aos 40 anos. E ele já começando, né? Porque quando ele lançou Os Prisioneiros, que foi o primeiro livro, foi um bafafá. Que logo depois veio, acho que foi A Coleira de Cão, em seguida veio Feliz Ano Novo, que foi o mais festejado e que foi censurado, né, na ditadura. E acho que nesse meio de censura, ditadura, ele era delegado, depois ele foi trabalhar numa empresa privada, teve uns quiproquós aí que até hoje não são exatamente bem contados na relação dele com a ditadura. É interessante que ele venha a ser censurado e que ele tenha como foco fazer exatamente críticas sociais, envolvendo geralmente policiais, mulheres, geralmente minorias, né? Na narrativa dele, ao longo dos anos, ele tem uma forma de fazer críticas muito irônica. E ele faz, inclusive, eu acho que também uma autocrítica. A grande eloquência dele, né? Era um cara muito, muito culto. Ele falava algumas línguas, ele lia muita literatura, principalmente estrangeira. Ele citava isso sempre nas obras dele. Então, às vezes, você via aquele bandido marombeiro da academia e o cara tá citando, sei lá, Sêneca, um trecho da Bíblia, Pércio e tal. Então, assim, existem umas características que sempre são muito ressaltadas da obra dele, que eu acho que, para mim, ele tinha essa narrativa muito cinematográfica, muito rápida, as frases curtas, e isso eu acho que foi o que diferenciou ele do que vinha sendo feito na grande literatura. Então, acho que ele criou uma forma própria de escrever, foi o que chamou muito a atenção, e ele se comunicava muito bem. Ele não estava nas escolas, ele não estava à mão de todo mundo, ele não estava nos jornais, ele estava ali na estante, ele estava na biblioteca. E, mesmo assim, conseguiu ser um dos escritores mais lidos nesses últimos anos.
Mônica, dá um pouquinho a sua impressão e depois a gente retoma alguns pontos aí até do que a Mayra falou.
Então, o meu contato com o Rubem Fonseca começou de uma forma, assim, diferente. Nos anos 80, não sei precisar exatamente o ano, fui numa Bienal do Livro em São Paulo, 84, 86, e aquilo que na época era uma grande novidade, que eram audiolivros em fita cassete. E comprei uns 3 ou 4 audiolivros, entre eles o Buffy Spallanzani, que eu nunca tinha lido nada do Rubem Fonseca, né? E a primeira vez que eu tive contato com a obra dele foi ouvindo. É óbvio que depois eu enveredei, principalmente pelos romances, porque eu gosto muito dos romances dele. Para mim, o Buffo ainda é o meu preferido, apesar das pessoas dizerem que a obra-prima dele é A Grande Arte. Mas eu tenho assim, uma adoração pelo Buffy Spallanzani. E se eu começo a ler, como eu comecei a ler hoje novamente o Buffy Spallanzani, eu ouço o narrador daquela gravação que eu ouvi nos anos 80. A obra dele é magnífica. Aquilo que Mayra falou é verdade. Só nas 2 primeiras páginas do Buffy Spallanzani, ele cita Tolstói, Nabokov, Simenon e Flaubert. Aliás, o Flaubert é o grande homenageado do Buffy Spallanzani, não é? Porque o personagem Gustavo Flávio, na verdade, vem a ser o Gustavo Flaubert. Vamos dizer assim, a vítima, não é? Que já começa o livro falecida, não é? Ela vem a ser... O nome dela, Delfina Delamare, é, na verdade, uma homenagem à pessoa que dizem, não é uma coisa comprovada, na vida de quem o Flaubert se baseou para escrever Madame Bovary. E, então, o Buffy Spallanzani, ele é citação do início ao fim, não é? Mas feito de uma forma, assim, muito boa, assim, com maestria, não é? Ele realmente escrevia muito bem. Ele devia ser uma pessoa leitora, não é? Ávida, eu não tenho essa informação, mas Mayra falou e com certeza deve ser, porque ninguém escreve com a competência que ele escrevia e ligando coisas de forma articulada sem ter sido um grande leitor, não é? Todo grande escritor começou sendo um grande leitor. É óbvio que a observação, que no caso dele também é muito importante, porque eu também considero ele um grande cronista do Rio de Janeiro, que ele vai andando pelas ruas, principalmente os personagens dele caminham muito. E ele vai dizendo, eu parei na esquina da rua tal, não é? na frente do prédio assim, entrei no lugar tal. É como se você estivesse passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, lendo as obras dele.
Mayra, a gente conversando ontem, citou também esse detalhe da morte do autor recluso, né? Acho que é interessante você falar isso aí também, Mayra.
Ele era alheio, né, a entrevistas, a aparições públicas, acho que mais de 30 anos sem dar uma entrevista. E eu achei curioso ele, que nunca gostou da aparição midiática, falecer justamente no momento em que ele não pode sofrer, sofrer no sentido, né, metafórico, essa exposição, porque a gente está vivendo um momento tão difícil com a pandemia que as pessoas não estão podendo se despedir, né, dos seus entes. Creio que se ele tivesse falecido numa outra situação, seria um grande velório, uma cobertura midiática, toda uma homenagem que ele merecia. Mas que se você para pensar também não combinava muito com ele, né? Então acho que fica até um pouco coerente, vamos dizer assim, o momento.
Posso falar, Mônica?
Eu vou contar aqui um caos, né? Porque afinal de contas, ter vivido a vida inteira no Rio de Janeiro, ele era mineiro de Juiz de Fora. Então, fazer uma homenagem a ele aqui e pedir desculpas a ele postumamente. Em 1988, eu fui numa noite de autógrafos do José Saramago, no Rio de Janeiro, e óbvio, levei meus livros do Saramago, comprei mais alguns, ele estava lançando A Jangada de Pedra naquela altura. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com o Rubem Fonseca, que era amigo do José Saramago, óbvio, né? E entrei na livraria, falei com o livreiro, eu preciso de um livro qualquer do Rubem agora. Ele falou, eu só tenho o Buffo. Eu falei, é ele mesmo, e olha como é que foi interessante. Aquele livro que eu não tinha em papel, só tinha o audiolivro, acabei adquirindo e eu peguei o livreiro, né, que é uma livraria que ainda tem aqui no Rio, chama Livraria Timbre, fica na Gávea. Falei com ele, você vai lá comigo que eu tô sem graça. Aí ele foi e falou assim, olha, essa daqui é a Mônica, ela queria que você autografasse o livro. Ele foi, autografou, só que em volta dele tinha os amigos, né, os outros escritores, e eles começaram a implicar com ele. Poxa, tá tirando casquinha da noite de autógrafo do outro, não sei o quê. Então, desculpas, viu? Até feito você passar um momento assim de constrangimento. Mas foi maravilhoso, magnífico.
Voltando aqui para a Mayra agora, e também para a gente já dar um fecho, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a influência dele. Que autores vocês acham que tem mais essa pegada dele aí, desse estilo cru e dessa crônica social de alguma forma? Mayra, por favor, começa com você de novo.
Em relação às influências, a Patrícia Mello, eu acho que é o nome mais forte da literatura hoje contemporânea, que ela virou uma pupila dele, né? Ele, inclusive, fez o roteiro do filme que foi baseado no livro dela, O Matador, que é o Homem, é o Homem do Ano, que é do filho dele, do José Henrique Fonseca. E ela tem uma narrativa muito parecida, muito. É uma literatura policial que você vê o Rubem Fonseca ali todinho. Eu gosto, não acho. Para mim é difícil ler, como se eu estivesse lendo alguém querendo ser o Rubem Fonseca, não minto. Mas eu acho que ela é muito boa, assim. O Marçal Aquino também é muito influenciado por ele, né? O próprio Marçal Aquino uma vez disse que não existe ninguém na literatura brasileira contemporânea que não tenha sido, de certa forma, influenciado, seja pelo brutalismo dele, né, como ele foi batizado, né, a literatura brutalista, assim como também do realismo que ele tinha. Então, acho que todo mundo bebe nessa fonte de alguma forma, uns mais, outros menos, mas eu acho que os escritores, principalmente de literatura policial do Brasil, não tem como não ter essa influência.
Tem também um autor paraense, Edir Augusto, que também tem muito, muito do Rubem Fonseca. E aí é até interessante, porque como o universo do Rubem Fonseca é o Rio de Janeiro, o do Edir Augusto é Belém. E aí são cidades, obviamente, diferentes, mas essa coisa da cidade ser um personagem também, né?
Eu acho que ele influenciou não só esses escritores que optaram por fazer romances, literatura policial de maneira geral. Eu acho que ele influenciou pessoas a fazerem cinema, ele influenciou roteiristas, ele influenciou Marçal Aquino mesmo, é roteirista também. Então eu acho que a obra dele, ela é tão vasta que ela passeia pelo romance, pelo conto, e ele também fez crônica, e ele também fazia poesia, era um leitor ávido de poesia. Então você percebe aí a influência que ele teve e a influência que ele causou também, com certeza, foi permeada aí por todos esses gêneros.
Mônica, você queria complementar aí, né?
Isso, queria acrescentar a lista de pessoas que eu entendo que de alguma forma se influenciaram, né, pela obra dele, é o Alberto Mussa, que também é um cronista do Rio de Janeiro, não é? Também enveredou pelo romance policial. É óbvio
que ele tem. Policial histórico, dele, né?
É histórico, mas é muito parecido, assim, não, se ele vai também nisso. Relatando o andar dos personagens daquele tempo, dos 1500, 1600, é muito assim. Eu acho que é o mesmo tipo de narrativa com outro tipo de cronologia, né?
A cidade não é a mesma e é a mesma, né? Interessante. Eu não havia pensado nisso. Bom, a gente deu aqui umas dicas boas, então, né? Vamos fechar aqui. A Mayra vai... Um livro só, Mayra. Um livro do José Rubem.
O Cobrador.
De contos. Um livro de contos. Mônica, um só.
Bufo Spallanzani.
O meu preferido é Agosto. E aí, acho que também por conta de ter sido, com ele, ter sido feito uma minissérie espetacular, com atores espetaculares, com uma série de questões ali. Enfim, eu adoro Agosto. Anderson, você ficou calado aí, mas vai agora fechar com uma dica de um livro para a gente poder encerrar essa conversa.
Pois é, eu vou de Agosto também, né? Na verdade, eu não sou muito fã do estilo dele por conta, às vezes, da questão de violência e tudo. E Agosto é o policial por excelência, né? E eu conheci Agosto a partir da minissérie. Eu vi a minissérie, me interessei, e foi o livro dele que eu li. Depois eu li algumas coisas, algumas crônicas. Eu comecei a ler Feliz de Novo, mas o estilo pesado, né? Cru, é um tapa na cara e ficou meio de lado. Nunca retomei, talvez essa agora seja a oportunidade de começar a ler, hoje que tenho mais maturidade, talvez para entender melhor o que ele propõe ali. Então, a minha dica, Marco, é Agosto.
É isso, então. Ótima conversa. A gente faz essa pequena homenagem a esse grande autor. Meninas, obrigado e até a próxima, hein?
Até a próxima.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Nós estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio, ou em um tocador de podcast. Autores e Livros faz um breve intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando de Rubem Fonseca.
Estamos apresentando Autores e Livros.